Oi, eu me chamo Nicolas Avancini, esse é o Pode Surtar por Nicolas Avancini, um podcast de conversa com TikTokers. E hoje eu estou aqui com a lenda, a web diva Flávia Verso.
Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Flávia.
Gente, estou aqui com Flá, que para mim é a diva da internet. É a web diva Flávia Verso. Tudo bem, Flá?
Tudo, Nicolas, e você, o meu divo?
Eu também, amiga. Muito obrigado por perguntar. Flá.
Imagina, eu começo a entrevista reversa aqui.
É, já começa você me perguntando e eu respondendo. E me pergunta a história da, pra mim, a história da minha internet.
Bom, Nicolas, como você começou?
Então, Flá, na verdade, você era a minha maior inspiração. E aí eu falei, eu quero ser ela. E aí eu comecei por conta disso. Eu falei, eu
Ai,
quero
que
ser Flávia
lindo!
Verso. É, juro
Já
por Deus.
aconteceu umas vezes.
Quê?
Já aconteceu umas vezes, eu sempre fico muito emocionada com as histórias.
Jura? As pessoas sempre te querem como inspiração?
Sim.
Que lindo, Flá. Você movimenta toda uma economia. Todo o TikTok, né? Caramba. Mas, amiga, me conta você. Qual é a sua história na internet? Como que você começou? Por que que você começou? Me conta.
Assim, eu sempre gostei de interagir na internet. Eu acho que eu tenho um problema com isso, inclusive. Tipo, de verdade. Eu entrei na internet mesmo, assim, eu vou falar, tipo, a minha história, meu contexto, assim, de interação com as pessoas desde 2011, assim, no Facebook.
Olha.
Facebook, eu tava todo dia postando coisas, tipo, querendo, sei lá, conversar, sabe? Assim, eu sempre gostei dessa comunicação, dessa troca. No Orkut, na verdade, mas no Orkut eu tinha, tipo, 5, 6 anos. Inclusive, a minha alfabetização foi pelo Orkut. Eu acho isso muito engraçado.
Mas como assim?
Ah, assim, meus pais, né, me ensinaram básico, assim, pra escrever na escola e tal, mas eu fui me virando mesmo, escrevendo sozinha no Orkut, assim, tipo, conversando.
Olha, que divertido.
Sim. É, então, e aí, tipo assim, com 7 anos, 8 anos, eu já não tinha uma dificuldade que nem as crianças tinham, sabe, de, sei lá, vírgula, de pontuação, essas coisas,
Amiga, que
porque eu aprendi.
engraçado, que curioso.
Mano, sim, eu aprendi muito cedo, e, tipo, meu pai me corrigia, então eu acabei aprendendo assim. E aí, eu acho que a primeira vez que eu comecei a postar vídeo na internet foi em 2014, quando surgiu o Vine, né? Tava na moda, assim, o Lucas Rangel, a Maju Trindade, o Japa. Eles eram minhas inspirações ali. Era o dia inteiro assistindo compilado de vídeo deles.
Só os
O dia inteiro.
criminosos, né? Que bacana.
Hoje em dia. E aí, assim, eu tinha um tablet, um Samsung S3 Lite, assim, não tinha nem câmera frontal. Eu tentava baixar, sério. Tipo, como baixar um flash pro seu tablet? Como baixar uma câmera frontal? E não tinha como. Mas, assim, eu gravava pela câmera traseira mesmo. E eu me divertia fazendo aquelas historinhas, sabe?
E daí
Tipo.
você postava em algum lugar? Você postava no YouTube?
Eu tava no Vine mesmo,
Ah, no
assim, mas.
Vine.
Eu acho que eu peguei, tipo, o último ano do Vine, na verdade, assim, que tava bem bombado. 2014 e 2015. Mas, assim, nada, né? Deu em nada. Não tinha nenhum. Era uma criança, não tinha nada, assim, pra controlar. E depois eu fui pro Musical Ly também, que. Aí eu postava mais pra amigo, né? Você começa a crescer, você começa a ter vergonha das coisas que você faz.
Sim.
Mas mesmo assim, tipo, eu sempre gostei de ficar interagindo com a câmera. E daí surgiu o TikTok, né? E nossa, eu abominava o TikTok em 2019, sério, eu
Amiga,
falava.
todo
Não.
mundo. Quer dizer, menos quem tava lá dentro, né? Mas quem tava de fora
Sim.
odiava.
Não, mas é porque realmente tinha umas coisas ali, assim, era muito difícil ter algo genial. Eu acho que hoje em dia as pessoas realmente estão se expressando bem no TikTok.
Sim.
Porque antes eu achava bem bobo, assim. Mas tudo bem. Aí veio a pandemia 2020, assim, eu sempre interagia, tipo, nos stories com meus amigos. Meu perfil era muito pequeno, assim, aí teve uma vez que eu troquei um outro perfil, então ficou só pra amigo mesmo. Então eu tava nem aí de postar story falando, conversando. Tinha dias que eu gravava, né, no começo da pandemia, tipo, um vídeo besta fazendo café, assim, e eu pensava, ah, isso é muito legal. Pra mim era bobo, sabe? Mas, tipo, essa interação com os meus amigos era algo que eu gostava muito. E por março, abril, que eu comecei a postar mesmo TikTok. Eu postava em inglês na época.
Que terror.
Sim, porque eu achava que, tipo, só entregava. Eu achava que entregava lá, na verdade. Eu não sabia que, tipo, vinha pro Brasil. Eu não sei explicar, mas eu achava que tinha que gravar em inglês. E
Olha.
era vídeo muito estranho também, assim. E em 2020, né? Junho de 2020, que eu comecei na minha era estranha. Eu não sei se você viu esses vídeos, Nicolas.
Amiga, eu tinha figurinha no WhatsApp
Meu Deus!
daquela tua personagem que marcou uma era, né? Aquela cabeçuda com o negócio bem saturado. Eu tinha uma figurinha e eu não sabia que era tu.
Meu
Eu
Deus!
usava essa figurinha. E daí depois eu fui descobrir, porque daí eu vi um vídeo teu, tipo, que daí a gente. Depois que a gente já era amigo, eu acho. Que daí me mostraram e deu tipo. Oh! Meu Deus, essa é a Flávia. Eu tinha essa figurinha. Eu tinha essa pessoa no meu WhatsApp, sabe? Juro.
Nossa, eu encontrei uma vez, né? Eu tenho um aplicativo de fazer figurinha. Aí eu encontrei, tipo, um pacote só com figurinha minha. Tinha, tipo, o rosto da minha irmã, todo estranho também, tadinha. Nossa, eu adorava gravar com a minha irmã, porque o pessoal sempre, tipo, não sei, porque até hoje, quando eu gravo com a minha irmã, o pessoal gosta.
Amiga, mas
E aí?
eu não peguei muito essa tua fase. Eu acho que eu,
Ainda
nessa
bem.
época, eu ainda não tava muito no TikTok.
Então, era. E pior que assim, era um lado assim que você tinha que interagir um pouco pra continuar nele. Porque o TikTok não entregava pra todo mundo, né? E quando entregava, meu, era um terror. Sério.
E daí você ia parar, tipo, naquelas For You bem nada a ver, assim, daí o povo chegava te xingando, era isso? Que porra
Mano,
é
sim.
essa?
Sim, já aconteceu muito disso. Tipo, coisa feia, essas coisas assim. Tipo, mandar eu orar, umas coisas assim.
Mas o porque era uma coisa muito bizarra, não era? Era um filtro terrível, e daí tu falando em outra língua, não era uma coisa assim?
Mano, eu me divertia muito fazendo isso, tipo, eu fazia totalmente, tipo, pela diversão. E só que assim, eu até criei o Flávia Verso, surgiu disso porque eu queria criar, não, tipo, você tem os vários Nicolas, né? E eu queria criar uma versão assim, sabe? Não de gravar vídeo que nem você, mas, tipo, ter essa possibilidade de aparecer de maneiras diferentes. Porque teve uma hora que eu acho que o pessoal tava cansando disso. E eu peguei bem no meio, assim, que eu consegui me apresentar de outra maneira, e o pessoal gostou dessa outra versão minha também. E aí, quando eu fazia esses vídeos, assim, tinha vezes que eu já pedia, assim, pros meus pais participarem e tal. Eles achavam bico quando eu postava, e eles estavam querendo que eu mandasse aquilo pro Instagram. Aí eu falei: não, isso não sai do TikTok.
Eles queriam que você começasse a postar no Instagram os vídeos da. Mas tinha um nome essa personagem.
Mano, era a comunidade Tree, né?
Isso mesmo. Isso mesmo.
Isso surgiu, assim, com uma garota lá da Inglaterra. E aí ela se editava toda, assim, fazia os efeitos. E aí um outro também, eu acho que ele era inglês também. E ele fazia uns muito perturbadores. Eu vou te mandar depois, eu vou mostrar um que eu postei no Instagram uma vez, eu achei muito engraçado.
Por favor.
E aí eu descobri como fazer o meu. Eu descobri, tipo, os aplicativos que eles utilizavam, tipo,
Ah,
como deixar.
aquilo ali não era um filtro do TikTok.
Não, não,
Ah,
era.
nessa época eu acho que nem deveria ter, né? Não sei.
Não, era bem, bem precário. Acho que não tinha nem, tipo, fundo assim de tela. Eu
É,
nem
então,
lembro.
eu acho que não tinha filtro ainda. Ah, não lembro, não sei.
Então, aí você editava lá no Snow várias vezes o seu rosto até você ficar raquítico assim.
Gente.
Juro. Nossa, era assim um trabalho pra fazer, mas eu tava nem aí. E, meu, pandemia, eu nem estudava.
Amiga, sabe o que eu lembro muito também? Do Rui.
O Rui tava! O
O
Rui
Rui
tava!
tava, não tava? Eu lembro do Rui, porque daí nessa época eu acho que eu já segui o Rui por conta do top 5 e de vez em quando nada o Rui com aquela cara. E eu. Gente, que
Sim,
coisa
eu
terrível.
virei amiga do Rui por causa disso. A gente fazia live junto, foi muito divertido, assim.
Então, e eu, quando eu comecei no TikTok, eu comecei em agosto, eu acho. O surtei começou em agosto, mas eu já postava umas coisinhas em março ali. E aí, um dos primeiros, assim, que eu fiquei próximo foi o Rui. E ele falou de ti. E daí eu já te conhecia, eu acho que por conta do grupinho ali dos TikTokers, que tinha o Diogo, a Raíssa e tal. E aí eu ficava muito tipo, gente, essa garota é enorme. Ela é muito celebrity. Sabe? Ela tá muito no meio da galera grandona. E ela, eu quero muito ser ela. Juro por Deus, eu tinha essa imagem de ti, tá?
Mano, esse é o pior, porque assim, eu realmente eu tenho contato com uma galera muito grande, né? Tipo, assim, eu sou desprendida dos vídeos, mas eu acho legal que eu criei um vínculo, assim, sem necessariamente precisar gravar toda hora, tal, sem realmente precisar estar nesse meio. E quando eu parei de gravar os vídeos bizarros, malucos da Tree, eu acho que foi quando eu me aproximei de outras pessoas, sabe? Porque muita gente tinha medo de mim. Muitas vezes, assim, eu gravava live, por exemplo, aí, tipo, o pessoal falava, tipo assim, mano, você tem rosto, sabe? Eu não sabia como você era.
Eu acho que engraçado terem medo de ti. Eu acho que eu ia adorar isso. Tipo, em algum momento isso ia pegar um pouco, eu acho. Mas, tipo, que coisa engraçada terem medo de ti.
Sim, nossa. E aí, tipo assim, eu comecei a gravar de outras maneiras, sei lá, explorar os outros lados. Eu tinha criado o Flávia World, tipo, aí em agosto, assim, eu parei, tipo, já era agosto, sabe? Durou pouco essa era, assim. Mas muita gente. Teve gente que parou de me acompanhar por causa disso. Mas teve muita gente que começou a me acompanhar por causa disso, porque eu parei. Porque o pessoal, tipo, tinha gente que falava assim, meu, eu não suportava ver você na minha timeline.
Meu Deus, eu acho que eu ia adorar.
Era assim,
Você
tipo,
tem
eu era.
ainda alguma coisa? Eu lembro de ver alguma coisinha assim de ti.
Ai, eu privei bastante coisa porque hoje em dia eu tenho vergonha.
Mas eu queria muito
Mas.
ver hoje em dia.
Ah, mano, você pesquisa meu nome no Flávia Verso, assim, no Google, tem um vídeo meu no YouTube que postaram.
Meu
E eu não
Deus.
sei quem foi, eu não sei como pedir pra pagar, porque é literalmente. Meu, eu acho que é um dos vídeos mais horríveis que eu tenho.
Amiga, você falou do Facebook também, que você fazia alguma coisa pro Facebook. O que que era? Era tipo página que você entrava? Tu era gay de
Ah, então.
LDRV?
Ai, não, eu nunca cheguei. Mas assim, eu tinha, por exemplo, um lado em mim muito artístico de criar capas de Facebook. E.
Olha.
Ai, era um mico, mas era muito legal. Assim, eu não sei por que, algum dia eu acho que me divulgaram e eu consegui muitos likes. Então eu tinha página de capa, eu tinha página sobre Hora de Aventura, que eu era muito nerd de Hora de Aventura. Eu tinha páginas sobre o Incrível Mundo de Gumball, assim, todos os desenhos possíveis. E. Ai, era uma fase muito gostosa e divertida. Eu era bem inocente, sabe? Aí eu fazia as coisas no Paint mesmo. Sei lá. E era muito divertido, assim. Eu sempre gostei dessa interação de criar coisa para as pessoas, sabe? As pessoas pedirem, sei lá. E.
Isso tu fazia, tu tinha quantos anos?
Olha, no Facebook eu tinha. Comecei em 2012, 2012, eu tinha 8 a 10 anos assim, e eu era meio anônima na página, não gostava que as pessoas soubessem quem eu era. Tanto que eu tinha uma prima que ela interagia comigo, tipo assim, pedindo pra ser administradora da página. Eu falava, ai, você tem que analisar tal coisa, não sei o quê, a gente tem que ver. Tipo assim, pra ser administrador da minha página, era quase mandar um currículo, sério, porque tinha que mostrar o trabalho que fez, quanto tempo tava na
Olha,
internet. Era bem profissional.
tinha um requisito. Não podia ser qualquer pessoa.
Não podia. Não, nossa, eu ficava brava quando faziam bosta com minha página, sério. Eu tirava a senha da pessoa.
Nossa, amiga, mas essa coisa de Facebook foi realmente assim um momento. Eu lembro também de ter ter página no Facebook de Percy Jackson, sabe? Nossa, foi um momento da internet. Foi onde tudo começou, de fato, eu acho, assim.
Exato, nossa, assim, eu tinha, inclusive, eu já tive fake de Demi Lovato, já tive
Olha.
fake da Maísa, da Maísa e da Larissa Manoela, meu Deus do céu. E a Maísa vivia falando, gente, eu não tenho Facebook, eu acho que ela só tinha Twitter, eu acho que nem Twitter ela tinha, mas tipo, ela sempre avisando, tipo, gente, eu não tenho rede social. E aí, eu entrava nessa página da Maísa, tinha umas crianças que acreditavam, né? E eu falava, não, é porque eu tô na conta do meu primo. Eu não tenho Face mesmo, mas ele deixa eu usar a conta dele. E, tipo, era foto dela, sabe? Não tinha nada a ver. Mas amava enganar as crianças falando que eu era Maísa.
Que desgraçada!
Era problema de identidade, assim. Eu
Meu
tinha.
Deus!
Eu era tão sei lá, aprofundada nesse mundo de, como eu posso dizer, de, sei lá, eu tinha amigo imaginário, eu tive amigo imaginário até os meus 11 anos, assim, e eu tinha problema de me imaginar. Eu não conseguia saber como era meu rosto. Na minha cabeça, eu era Demi Lovato em Camp Rock.
Isso é um pouco específico.
É muito específico, porque eu era muito fã dele. Mas, assim, era muito estranho. Eu não sei explicar. Eu acho que eu comecei a me reconhecer, assim, quando eu comecei a tirar foto minha.
Caramba!
É muito estranho.
E você teve aquele momento webcam toy?
Sim, com certeza.
Eu amava. Aquele do fogo, eu ficava gravando, eu... Ai, berrava assim, pegando fogo. Que coisa divertida.
Nossa, era... Tinha um efeito que era tipo de HQ, né? Que era alguns... Não, essa era a sensação, assim. Nossa, eu me achava com ele.
Não, e teve depois, quando, tipo, eu ganhei meu primeiro celular, eu lembro de ter aquele rétrica. Não... Ninguém Nossa. Sabia, cada pessoa pronunciava aquela porra de um jeito.
Já! Eu falava retrica.
Eu também falava retrica, eu acho. Mas eu mudava constantemente, porque cada pessoa falava de um jeito e eu ficava confuso. Mas tinha um efeito no retrica muito específico que todo mundo usava. E eu amava.
Não, era um preto e branco que deixava, tipo, a boca meio preta, assim, tipo um batom.
O que eu lembro era que deixava a gente amarelado. Completamente amarelado.
Tinha um que... Eu achava lindo. Eu achava muito lindo. Mas eu gostava muito desse e do preto e branco com a boca bem forte, assim. Porque, assim, tipo... Sei lá, eu era uma criança, assim, eu falava, ai, tô de batom, sabe? Então, pra mim, e assim, eu chorava muito porque... Nossa, Nicolas, eu fui ter meu primeiro celular aos 13 anos de idade.
E daí todo mundo já tinha?
Todo mundo já tinha. Não, o pessoal já tava avançando, assim, pro iPhone, sabe? E eu lá com meus pais, assim, não deixavam ter celular. Primeiro porque eu queria um iPhone de primeira. E aí eles falaram, Flávia, aprenda a ser humilde, né? Ah, eu não tive... Eu não tive celular. E eu ganhei um tablet, né? Eu tinha um tablet, só que meu tablet quebrou. E aí eu fiquei sem tablet por muito tempo, sem rede social, assim, tipo, eu entrava só pelo computador. E no tablet, né, que eu gravava as coisas e tal, era muito triste o Retrica, porque uma hora atualizou e aí ele não baixava mais o tablet.
E o tablet só tinha a câmera traseira?
Só a câmera traseira, já era sofrido pra tirar foto.
Nossa, eu lembro de quando o Instagram meio que surgiu, assim, que eu tinha um Samsung Pocket, eu tinha, tipo, 11 anos. E aí, pra bater foto, era um paranauê, assim, era, tipo, virar a câmera, daí ficava tudo torto, sabe?
Não, era, eu ia com o tablet, eu ia, tipo, pro quarto, né, tinha um espelho na frente, eu posicionava o tablet olhando pro espelho, pra encontrar o dedo, aonde apertar e tirar uma foto.
Mas você batia aquelas fotos de espelho mesmo?
Não, era tipo...
Ah, você tipo como... olhava o espelho... Uh-huh. Ah, gente, genial.
Sim.
Uma criança tinha um QI muito alto.
Não, eu era uma criança muito autodidata, assim. Eu nunca pedi ajuda dos meus pais pra fazer as coisas.
Amiga, e... O Twitter, quando que isso começou? Porque eu tenho também essa imagem do Twitter como algo criminoso. Eu sempre falo pra todo mundo. Ah, não sei o que, como Flávia Vessi cresceu no Twitter? Com crimes, cometendo crimes. Tá? Cometendo crimes. A sociedade, o Twitter da Flávia é terrível. É o terror de todo mundo.
Eu acho assim... Pra mim, né, assim, eu acho que o meu problema é que eu dou muita opinião em coisas que as pessoas não opinam.
Mas sabe o que eu acho? É que tu é uma desgraçada. Sabe por quê? Porque às vezes tu fala mal de uma coisa que tu não tá nem aí. Sabe? Que tipo, nem. Tipo, tu... é muito engraçado isso que eu acho. Porque tu, às vezes tu não tem nada contra a pessoa e tu vai lá e fala mal dela.
A Marina Sena,
a Marina Sena! Era exatamente o que eu tava pensando. Que me deu ódio essa semana. Que eu vi que você tinha citado um tweet falando dela. Do povo pedindo socorro. E eu fiquei, que desgraçada. Nem tem nada contra a Marina Sena e tá aqui tacando hate na pobre da coitada.
Ai, não, eu chorei agora. Porque eu zoou muito ela mesmo.
Que ódio. Eu já passei da minha fase zoar ela mesmo. E hoje eu só defendo. Porque eu sou fã.
Ah, então, jurídico Marina Sena aqui.
Sou eu, advogado Marina Sena.
Com a Marina Sena, assim, tipo, Não sei, eu acho que teve uma coisa dela que eu não gostei que ela falou assim, foi quando ela falou que ela era de esquerda só por ser. Aí eu sou meio teórica, sabe? Aí eu fico, não, você tem que, né? Por favor, né?
Você tem que
Porque na
entender, né?
esquerda. Porque na esquerda tem muita bosta. O PCO se considera um partido de esquerda, o Partido da Causa Operária. Enfim. Então eu ia pra esses lados, mas assim, aí eu falei assim, não, agora eu vou atacar ela. E só esse motivo de hate.
E Ariana Grande?
Ai, Ariana Grande. Mano, eu acho que a minha raiva da Ariana Grande é que desenvolveu assim. Eu sou uma pessoa. Eu não tenho muito problema com coisas materiais, sabe? Então, sei lá, ai, pediu a senha de tal coisa. Se você tá querendo, assim, e eu tenho a senha, eu tenho uma conta, por que eu não posso te passar, sabe? E aí, a minha amiga, tipo, tava querendo ouvir música e tal, eu emprestei minha conta do Spotify pra ela. O que eu não sabia é que ela ouvia muito mais música que eu. E a Ariana Grande levou, tipo, top 1 do meu Spotify, tipo, por uns 2, 3 anos seguidos. E isso me deixou doida.
E daí por isso eu odeio a Ariana Grande hoje.
Mano, eu peguei uma raiva dela absurda por causa disso, assim. Porque. Ai, e nossa, eu odiei quando saiu. Qual é o nome daquele? Positions. Porque eu falei, gente, que coisa subestimada, pelo amor de Deus. A coisa mais genérica do mundo que ela podia lançar. E o pessoal ainda usando. Eu fiquei muito brava com Positions. Tipo. E eu acho que foi a minha época mais brava com ela, assim. A era dela que mais me irritou.
Cara, eu vou te
Mas de
falar
vez em.
que eu acho muito engraçado isso.
Meu hate por ela?
Eu acho muito engraçado. Eu me
É meio
divirto
gratuito, né?
muito. É muito gratuito. Muito.
Não, mas eu dou uma equilibrada. Às vezes eu falo mal das pessoas, assim, aí depois eu começo a exaltar e o pessoal fica, sabe, tipo. E, gente, você pode gostar de algo e criticar. Eu acho que não tem problema, sabe? Eu faço isso com a Ludmilla. Nossa, a Ludmilla, hoje lá com a campanha do Bolsonaro, do Lula, eu falei, ué, Ludmilla, você não era Bolsonara? Eu tô lá ouvindo as músicas dela. Eu amo o Numa Nice.
Eu amo o Lud também, eu achei engraçado isso que aconteceu hoje
Foi
do Lula
meio. Eu não
Lance. Ninguém tava
tava.
esperando por essa.
Eu não tava. Exato. Assim, eu acho que realmente tá uma onda agora de posicionamento, que eu acho importante. Mas a gente tá vendo esse posicionamento de pessoas imprevisíveis, né?
Sim, mas
Tipo,
eu acho
quando.
também que é um posicionamento meio raso, sabe? Tipo,
Sim,
é
com
o que eu sinto,
certeza.
assim. Parece meio por pressão, eu sinto às vezes, sabe? Mas enfim, não quero
Sim.
entrar muito nessa também pra não macetarem em cima de mim.
Não, exato, assim, eu acho que. É porque quando a gente tava precisando mesmo em 2018, muita
Exatamente.
gente deixou de se posicionar. E essa foi a bosta, né?
Sim. Então, mas é importante, de fato, eu acho, assim, a Ludmilla, que é uma cantora que não se posicionou em 2018, hoje vendo a merda que foi, a bucetona que foi, se posiciona agora, entendeu? E fala nomes, né? Ela cita quem ela vai votar, ela cita a pessoa, sabe? Que ela
Verdade.
Lula, né? Então, isso é, eu acho importante. Mas enfim, 2018, a gente bem sabe, né?
É.
Pra mim é um
Não, Deus me livre.
fato, ela apertou 17 com força.
Não, com certeza. Não, ela, a Anitta. Eu tenho certeza que a Anitta apertou.
Você acha
Mano.
que a Anitta apertou?
Mano, é porque assim, é. Ai,
Eu
que é?
acho que a Ludmilla, sim, por conta de, tipo, já terem visto ela curtindo posts do Bolsonaro no Instagram. Mas a Anitta, eu nunca vi nada dela, assim. Eu lembro dela ser bem isentona e não falar sobre política. Mas não dela,
Então.
tipo, yes, Bolsonaro.
Então, eu não sei por que o pessoal achava isso dela. Eu sei porque assim, ela falou assim, voto é secreto. Pra mim, assim, se ela tá se posicionando tanto quanto com esse voto secreto, eu não sei qual o objetivo dela. Se ela não quer influenciar as pessoas, se ela ainda queria ser falada bem, tipo, ter uma visão. Trazer uma visão boa do pessoal a favor do Bolsonaro, dos gays de direita, eu não sei. Gays com Bolsonaro.
Gays do Bolsonaro. É, pois é, eu não sei se a Anitta votou no Bolsonaro. Eu acho que ela. Eu acho a cara da Anitta ter votado nulo.
É, também acho.
Sabe? Agora a Lud.
Não, a Lud, eu acho que deve ter
Apertado um 17 com força, amor.
um 17.
Com certeza.
Ai, eu tava com vários artistas na ponta da língua que eu tinha certeza que apertaram. E agora passou. Sumiu tudo na minha
Jura?
cabeça.
Eu tô pensando também, eu tava tentando pensar aqui em quem deve ter apertado 17. Isso é um bom jogo, hein?
Né?
Isso é um joguinho legal. Que ódio, deixa eu pensar,
Meu,
calma.
eu já tive muito problema com isso, né? Porque hoje em dia eu não faço mais tanto meme com essas coisas. Mas em 2020, assim, eu zoava muito sobre o Bolsonaro e tal. Muita
Mas com o
gente.
quê? Tipo, fazia uma montagem de alguém falando que era bolsominion?
Mano, umas coisas tipo, ah, esse é meu presidente, ri das bolsas que ele fala.
Nossa, eu lembro muito de ti fazendo isso.
Então, exato, porque, mano, sei lá, tipo, pra mim, assim, tá na merda, tá no inferno, abraça o capeta, né? É brincadeira, não, óbvio que. Mas assim, tipo, pra mim não tinha problema zoar com ele. Hoje eu acho já meio problemático eu ficar tanto nessa, sabe? Então eu parei de zoar com essas coisas. Mas, mano, tem dias que ele aparece falando bosta, óbvio que eu vou rir, sabe? Não tem como não. Mano, esses dias ele tweetou, sei lá o quê. Ah, acabei de ver Batman. Tipo, sabe,
Muito
uma coisa que
absurdo,
parece.
né?
Então, mano, ele é muito tio do Zap. Sério, eu acho incrível. Eu acho engraçado como colocaram ele no poder. Sério, tipo.
Mas sabe o que que é? Sabe a imagem que eu tenho dele? De uma
Diga.
pessoa bem tio do Zap mesmo, que, não, que escreve tudo errado. Então, tipo
Mano.
assim, esse acabei de ver Batman é provavelmente um, sabe, um marqueteiro que cuida das redes dele, sabe? Bolsonaro
Sim.
pode até de fato ter visto Batman, mas sei lá, sabe? E o que que a gente tem a ver com isso? A gente quer saber se o presidente viu o Batman. Vai tomar no cu, sabe? Vai se fuder.
Aí perguntaram ainda o que ele achou, né? Ele mandou um emoticon de um joinha. E, mano, ele sempre coloca um tracinho antes. Eu não entendo
Parece que ele
a
tá num
necessidade.
diálogo o tempo inteiro, num roteiro. Passo
Eu acho
mal.
que ele deve pensar isso, tipo assim, ah, se retirar alguma coisa, eu vou colocar um tracinho como se eu tivesse falado, sabe? Tipo, realmente foi narrado por ele. Mas, aí, tipo, sei lá, eu zoava com ele, com os filhos dele, falava que ia namorar o Renan.
Amiga, mas até hoje, tipo, de vez em quando, por exemplo, agora eu fiz nesse meu coisa do Himenoptera, né? Desse filme que eu fiz pra mim mesmo. Eu tenho foto minha segurando uma espingarda e eu brinquei no Instagram também. O povo riu muito. E eu me diverti muito também. Acho que é muito engraçado quando a gente pega uma arma, uma pessoa que a gente sabe que não é Bolsonaro, segurando uma arma, sabe? Eu
Sim.
acho que traz um contraste interessante, que fica engraçadinho.
Sim, né? Fica meio irônico. Eu acho muito divertido isso. Mano, então, exato. Tipo assim, essa ideia assim que eu trazia, eu lembro que. Ah, sei lá, eu fiz umas amizades recentemente. Aí a menina falou assim: tipo, mano, o fulano acha você uma musa de direita. Eu falei, gente.
Meu
Tipo assim.
Deus, esse é o perigo.
Então, exato, tem gente que. Mas assim, quando você me vê opinando sobre alguma coisa, você consegue ver exatamente
Sim.
meu posicionamento. Eu, pelo menos, penso assim, sabe? Mas tem gente que, tipo, vê por cima, né? Às vezes. E tem muita gente que chega pra mim e fala assim, Flávio, eu não sei quando você tá falando sério e quando você tá brincando.
É, eu tenho isso contigo.
Então é algo que eu preciso controlar também, porque pra mim tá muito claro quando eu tô brincando, quando eu tô falando sério. E às vezes não tá.
Mas, amiga, eu tenho esse problema também. Quer dizer, as pessoas também têm isso comigo, às vezes. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que todo mundo tem um pouco isso. E quando tu tá na internet só tweetando as coisas,
Nossa,
tudo se
sim.
perde. Tudo, sabe? Não tem
Exato.
ali um como tu entendeu o que é piada ou não, sabe?
Mano, sim, nossa. Não, tipo, e principalmente eu tenho essa mania de me. Não, eu tenho até problema com isso, porque eu reclamo de quem se posiciona sobre tudo. Mas eu no Twitter, eu falo sobre tudo, assim.
Tu é o
Inclusive,
Felipe
né?
Neto do TikTok.
Mano, inclusive, eu apaguei meus tweets falando mal do Felipe Neto. Porque eu falei assim, ah, mano, eu acho que uma hora, sabe, tipo, cansou, já deu de falar mal dele, né? De essa coisa. Eu acho que ele tá tentando ser uma pessoa melhor, então chega, eu apaguei meus tweets falando mal dele.
Ah, eu continuo achando ele insuportável, mas eu tenho muito medo. De, tipo assim, eu entrar pra alguma coisa nacional que todo mundo me conhece no Brasil, e aí pegarem meu Twitter e, tipo assim, eu falando mal da Rafa Kalimann, sabe?
Mano,
E aí,
sim.
tipo assim, eu tenho que lidar com a Rafa Kalimann pessoalmente. Como que faz daí? Que daí eu não falei mal dela e ela sabe, porque daí postaram em todo lugar.
Aí solta. Ah, eu era menor de idade, eu não sabia essas coisas. Eu vou. Não,
Sim.
eu vou só. Eu tô aproveitando até meu último dia sendo menor de idade.
Eu com certeza faria isso, eu arrumaria uma desculpinha. Mas, tipo assim, tweet falando mal da GK e aí eu na farofa. Chato.
Mano, Não, então, exato. Os tweets falando mal da GK eu apaguei também. Do
Você
Lucas Sangiel
jura?
também apaguei.
Nossa, eu tinha que
Juro.
apagar também.
Juro, mano, eu tenho mais de 50 mil tweets, né? Tô chegando aos 60 mil. E. Mano, eu tenho muito tweet problemático, assim, tipo, de falar mal das pessoas. Que eu sei que um dia, sei lá, vamos supor que eu continue, né? No mundo da internet, queira criar coisas e o pessoal reconheça. Eu tenho muito medo de chegar nessas pessoas de fato.
Amiga, mas como que tu cresceu no
No
Twitter?
Twitter. Então, eu tinha uma outra conta, né? Que eu até desativei depois disso, porque assim, eu falava sozinha nessa conta, né? Eu tinha uma pessoa que eu conhecia pessoalmente e tal. E por ser muito pessoal, eu falei assim, ah, gente, eu acho que eu vou criar uma nova conta pro pessoal do TikTok, porque eu vi que o pessoal tava me procurando nas outras redes sociais também. E aí eu criei essa conta, inclusive uma amiga minha, eu descobri que ela, hoje em dia ela é amiga, né? Mas eu descobri que ela tinha falado mal de mim quando eu tava na Tree, falando que tinha me bloqueado, tava me chamando de chata. E aí eu briguei com ela. E depois eu virei essa pessoa, né? Mas eu briguei com ela falando assim, meu, você trouxe, né? Tipo, eu era uma criadora pequena, você trouxe uma abordagem, você deu uma abertura para todo mundo falar mal de mim. Que mancada, né?
Pera, mas daí ela postou isso e
No
aí teve gente que
Twitter e.
respondeu?
Sim, teve umas três pessoas que concordaram, mas mandaram pra mim, tipo, ó, Flávia, tá falando de você. O
Caralho.
jurídico fala essa
Gente,
foi aberto.
mas que bolha é essa? Que tipo, falam mal do Twitter e encontram.
Mano, então, assim, como eu já tava meio hypadinha, eu acho que eu tinha uns 20 mil seguidores, o pessoal, tipo, já sabia de quem tava se falando, porque, vamos supor, vamos, sem querer me gabar, mas. Por que se gabar disso, né? Por que se orgulhar? Mas eu era a dona da Tree. Eu era a rainha daquela bolha maluca. E muita gente, tipo, já tava reconhecendo. E aí no Twitter, inclusive. E aí foi quando me mandaram no Twitter. Eu fiquei muito chateada quando eu vi. Porque. Ah, meu Deus, a minha cadela. Valentina!
Oh, e o nome dela é Valentina.
Mano, essa história é engraçada, o nome dela. Valentina! Para!
Valen.
Ô, bebezinha! Ai, meu, é caótico. Ela vai continuar. Ela não para de
Amigo,
fazer barulho.
mas você pode ir mesmo assim.
Ah, enfim. Enfim, eu tinha acabado vendo. Aí eu conversei com ela, porque eu fiquei chateada, porque eu gostava dela. Ela era uma das meninas que eu seguia, assim. Só que eu não sabia do Twitter dela, né? Aí ela disse que tinha me bloqueado, que não aguentava mais me ver no For You dela e tal. Aí tá bom, depois de um tempo ela me desbloqueou, pediu desculpa, assim a gente ficou tranquila, sabe? Eu nunca mais. Ela é muito tranquila, eu gosto bastante dela hoje em dia. E foi isso, mano, eu comecei a postar umas coisas lá, teve uma. Eu acho que eu lembro do meu primeiro hit, assim, eu falei alguma coisa de. Eu tava reclamando de quem chamava o TikTok de TT.
Porque TT é Twitter.
E eu tava pasma com isso, né? Tava precisando
Nossa, eu acho que
opinar
eu vi
sobre.
esse tweet.
Foi o meu primeiro, assim, que viralizou lá. Tipo, não
Nossa,
viralizou, não.
mas eu acho que eu vi esse tweet, eu ainda nem te conhecia.
É, isso foi em julho ainda, eu acho. Julho ou agosto.
Nossa, real.
Falando que tinha raiva de quem chamava por essa. Como é o nome? A abreviação. E aí, um pessoal começou a me encontrar por lá. Eu não sei quando que eu comecei a. Meu, é que assim, hoje eu acho absurdo, porque tirando o TikTok, é a rede que eu mais tenho seguidor, né?
Que terror, né? Ter seguidor no Twitter
Mano.
é pesado.
Exato, é absurdo, né? Porque. E é a rede que eu cresço. É a rede que, tipo assim, o pessoal mantém lá, sabe? Diferente do Instagram, por exemplo. Instagram, eu acho que se você não vai atualizando. Eu, por exemplo, tem dias que eu sumo nos stories. Aí, sei lá, são 100 seguidores a menos, sabe? Nunca. Eu acho que é uma limpa, né? Porque. Enfim, mas no. Twitter, o pessoal continua vendo e crescendo, aí isso eu acho meio engraçado. Mas aí o pessoal começou a seguir, me reconhecer do TikTok, até que uma época eu parei de gravar tanto TikTok, e aí eu, meu, era o dia inteiro no Twitter, né?
Amiga,
Tipo.
e você falou de terem te bloqueado no TikTok. Sabe o que eu lembrei? Do Max.
Ai, meu, nossa! Ai!
Pra
Eu fiz.
contextualizar quem tá ouvindo, a gente tem um grupo de TikTokers, que tá eu, Flávia, Rui, Marco, Fregolão, o Koala, a Júlia Reis e tal. E aí, bem no comecinho, quando a gente tava começando a conversar, Eu não lembro na real direito como foi isso. Tu entrou na chamada.
Sim, eu entrei, eu tava. Acho que eu tava até maquiada esse dia.
E daí,
Aí.
pera, daí você foi pesquisar o arroba do Max?
Sim, o pessoal tava. Eu não sei se vocês estavam se passando de TikTok ainda, ou
É, acho
estavam.
que a gente tava nesse momento.
Aí eu falei, aí o Max falou dele. Eu falei, ah, todo mundo pegou, eu. É Max, o quê mesmo? Tipo, sabe, eu tô digitando certo? Quando eu vi, eu não encontrei o perfil dele. E, mano, eu não sei se ele saiu da ligação, mas ele ficou quieto, sabe? Tipo, eu não sei se ele ficou sem graça.
Ele deve ter
Sei que ele
ficado.
sumiu. Mano, ele. Mas eu não sei se ele me reconheceu.
Eu
Será?
não sei. Eu acho que, tipo, eu acho que ele não se tocou que ainda tava bloqueado.
Sim,
Porque,
ah,
na verdade,
verdade.
eu acho que o problema não era nem tanto contigo. Eu acho que era mais com o Max, porque ele bloqueia todo mundo no TikTok, sabe? E daí, eu acho que ele não se tocou que tu ainda tava bloqueada. E daí foi engraçado. Foi engraçado depois pra gente.
Não, eu achei que era algo pessoal, assim, né? Eu acho que a gente
Mas você
comentou
conversou
sobre.
com ele?
Não, a gente conversou numa ligação, aí ele me explicou a situação. Eu falei, não, mano, naquela época tudo bem, né? Ter me bloqueado e tal. Se fosse algo,
E
sei lá,
foi
mais
dessa
recente.
época da Tree?
É, ele me
Olha.
bloqueou que não aguentava ver meus vídeos lá.
Tá vendo? E o Rui amava.
Então, é um nicho, é um nicho.
É um nicho. E é muito engraçado como, tipo, tu e o Rui estão totalmente diferentes hoje. De
Sim!
conteúdo.
Exato, o Rui, nossa, o Rui eu achei muito legal a jogada que ele pegou, né?
Mudou completamente. Tudo.
De encontrar, sei lá, evoluiu muito, né, na produção de vídeo.
Sim.
E eu fiquei algo mais despojado, apareço lá quando quero. É porque, mano, eu acho que eu comecei a exigir de mim uma. Sabe, eu acho que assim. Nossa, eu tava numa fase que todo mundo queria crescer muito, Rui. Tipo. O TikTok tava estourado de fato. Hoje em dia, não sei, eu não vejo mais dessa maneira,
É,
tipo.
eu acho que não tem mais tanto esse peso também.
Eu acho que as pessoas estão mais desprendidas. É porque, mano, qualquer vídeo hoje pode hitar na For You, né?
É, e eu acho que também esse rolê de hoje tá dando grana de fato, né? Porque mesmo nessa época, com a galera estourando, com os vídeos, tipo, bombando muito, ainda não tinha muito o rolê de grana. Ai, peraí, vou voltar. Ai, delícia. E aí, não tinha ainda esse rolê de grana. E hoje, tipo, é mais fácil, digamos assim. Tu não precisa ser tão grande pra ganhar dinheiro de fato, sabe? E o dinheiro acaba que fala mais alto, né? Não tem jeito.
Exato. É, então, assim, aí, tipo, naquela época eu ficava muito. Ai, quando o vídeo. Eu nunca me cobrei por número. Mas quando, sei lá, tipo, o vídeo não tinha. Às vezes eu gravava um vídeo que levava mais trabalho. Eu ficava, ah, esse tem que repercutir, né? E não repercutia.
Que
E eu
ódio.
fazia um vídeo. É, então, dá uma raiva, né? Eu fazia um vídeo bosta, que eu gravava em 1 minuto. E sabe, dava mais de 10 mil likes. Aí eu, mano. Aí eu falei, ah, velho. Aí eu falei, ah, gente, desculpa. Aí foi quando eu comecei a desanimar.
Ah, amiga,
E.
mas internet é muito isso, né? Porque eu também tenho muito meus momentos, assim. Eu já passei muito disso, na verdade. Hoje é tipo, tô bem tranquilo, assim, sabe?
Ah, levando em conta também que tem uma hora que você constrói o seu público independente e você tá publicando.
É, eu acho que é isso, sabe? Daí você só alimenta aquele público, sabe? É tipo, gente, ó, cheguei com o almoço, hein? Sabe? Come quem quer, quem tá com fome? É uma coisa meio assim, sabe?
Assim, mano, assim, quando eu posto vídeo, eu recebo uns unfollows. Tipo, é estranho, assim,
Que
porque
ódio.
a gente que lembra que eu existia, que fala, vai, ah, eu ainda tô seguindo ela não posta nada. E aí, tipo, para de me seguir. E não é algo que, assim, eu me incomodo, porque ao mesmo tempo, muita gente aparece e fala, Flávia, você nunca mais apareceu, o que aconteceu? Você morreu? E eu acho muito controverso, eu acho muito divertido isso, porque vai crescendo e diminui, cresce e diminui. E. Eu acho muito mais legal, assim, aparecer de vez em quando. O pessoal, tipo, não é como se o pessoal não soubesse onde me encontrar, né? É, tipo, tanto que, mano, quando eu posto vídeo assim, o pessoal já fala, ah, é a Flávia do Twitter. É algo que eu fico, ai.
Amiga, tu é twitteira.
É, então, eu
Eu acho que
preferia
tu não é
fomentar.
nem mais TikToker.
Então, eu preferia a fama de. Eu quero, agora eu quero a fama de podcaster. Pra mim tá ótimo.
Eu acho cult, assim, eu acho
É?
bacana, podcaster.
É, então, porque. Mano, isso que eu gosto do podcast também, Nicolas. Porque, assim, eu acho que. É algo, por exemplo, a gente deve estar há quase 1 hora, né, falando. E não tem essa necessidade de você, sei lá. Eu, por exemplo, queria me arrumar, não queria parecer feia num vídeo, né? Então, é um dia assim, eu escolho um dia silencioso, eu pego meu celular, começo a gravar. Quando eu tô motivada, né? Aí eu decido falar sobre alguma coisa. E eu acho muito mais divertido do que gravar um vídeo de fato, assim, de, sei lá, um vídeo de comédia, ter que pensar pra fazer gracinha.
Nossa, espirrei. Caralho. Nada de espirrão aqui. Mas, amiga, eu entendo muito o que você tá falando. Porque eu tô, tipo, literalmente no meu quarto escuro, sem precisar me preocupar com iluminação, sabe? Sem ter passado pó na cara. Pó de maquiagem, hein, galera? Pó de maquiagem. Sem precisar esconder minha pele que tá podre, sabe? Isso realmente tem. É gracioso, é gostoso, é melhor, sabe? É mais
Sim.
fácil, facilita.
Exato. Eu fiquei muito gratificada assim com o podcast, porque assim, óbvio que não é um número grande, mas eu sei que é um público que sempre vai consumir. Entende? Tipo, eu acho que isso vale muito mais do que.
Ah, real.
Não sei explicar, sabe?
Eu acho que é um nicho bem específico de pessoas, mas que elas vão estar ali.
Sim, elas retribuem isso, sabe? Então é muito legal quando eu gravo um episódio e alguém vem comentar sobre o que achou, ou que, sei lá, conta uma história semelhante ao que eu contei. Esses dias a menina me zoou porque eu falei alavanche ao invés de avalanche. E eu nem
Avalanche.
percebi.
É verdade. Cara, eu gosto muito. Quando eu faço episódios sozinhos, né? Os dois primeiros que eu fiz, eu. Nossa, pirando muito. Nossa, eu vou criar toda uma atmosfera, vou criar uma história, estar lá. E aí fui fazer o terceiro, eu não tava conseguindo escrever direito o que eu queria. Eu peguei e fiz assim, cara, quer saber? Eu vou colocar isso aqui pra gravar e eu vou falar tudo que eu quero falar. E aí eu fiz. E foi tão gostoso.
Vai desenrolando, exato, você vai lembrando as
É
coisas.
isso, e com respiros mesmo, com tempo, com, sabe, é gostoso. Amiga, e conhecer TikTokers pessoalmente.
Ai.
Como foi? A gente se conhece, inclusive, a gente almoçou junto um pouquezão. Foi a primeira vez que eu comi poke na minha vida.
Exato, não aguentei aquele poke, mas depois eu fiquei viciada, sério.
É muito bom.
Mano, assim, de conhecer gente, a primeira, eu conheci duas, como eu posso dizer, dois grupos, né? Foram 2 vezes só. Mas era gente que, assim, eu fazia ligação direto, então, tipo, não sei. Mano, aqui assim, pra ser sincera, acho muito divertido porque em 2020 tinha essa galera do TikTok alternativo, não sei, não era o padrãozinho, né? E eu tava lá, mas eu não tava, sabe? Tipo, eu tava lá mais, não sei, mais por não ser padrão, tipo, mais por ser estranha mesmo, sabe? E aí lá, tipo, a gente saiu e tal. Foi divertido, mas como o pessoal tava já, tipo, há muito tempo lá, o pessoal tava no shopping. Aí o pessoal queria ir pra Praça dos Cachorros. E aí eu tinha acabado de chegar lá, e meu pai tava lá no shopping também. Eu falei, ah, gente, eu não vou sair. Então, tipo, tem uma hora que eu só falei, ah, gente, eu vou embora, sabe? Aí eles foram tudo pra praça. Mas assim, é muito divertido porque foi muito legal aquele momento, porque assim. Foi gente que. Não sei explicar. Tipo. Eu acho que foram as primeiras pessoas que eu comecei a. Que eu conheci pela internet mesmo, assim, no sentido de conhecer pessoalmente e ser pessoas que você nunca teve no ciclo social. Porque eu conheci a gente pela internet, que depois, sei lá, algum garoto, por exemplo. Eu ia sair com um garoto, assim, conhecia na internet, fui conhecer pessoalmente, mas eu conhecia porque tinha amigos em comum. E no TikTok, tipo, você cria um ciclo, né? Você. Não sei, você criou laços ali e algum dia você vai botar esse laço pessoalmente. E aí é muito diferente, principalmente que você tava. Foi na pandemia, então você tava meses sem um toque humano. Mano, foi bem no. Quando deu. Nossa, tava. Bandeira verde, eu acho.
Tava
Foi a
mais
primeira vez.
tranquilo.
Tava, exato. A gente conseguiu sair. Nossa, não, e teve uma onda de cancelamento, né?
Eu
O pessoal
lembro.
depois. Nossa, aí, tipo assim, mano, esse era o meu lado bom. Eu tava lá e não tava ao mesmo tempo, então, tipo, o pessoal nem lembrou que eu tava. E foi, mano, é isso, sabe?
O que eu mais lembro, eu acho, dessa fase era da Belterraba sem máscara no shopping e o povo atacando ela.
Mano, sim.
Ai, que engraçado, gente. Que fase, sabe? Que momentos. Flá, e a faculdade, amor? Fiquei sabendo que você passou aí. Como é que tá essa questão?
Mano, é,
Você
faculdade é
também trancou,
complicado.
não trancou? Que nem eu, que nem começou e já trancou?
Okay. Sim, é o. Mano, é porque assim, nossa, é complicado aqui, Nicolas. É, vamos considerar assim que eu não sou uma pessoa rica, né? E aí meus pais falaram assim, mano, sabe, tipo, o que tá rolando muito agora é um papo de que TI é a profissão do futuro, né? TI é a nova medicina, é o novo direito, enfim. E aí nisso, meus pais, tipo, falaram assim, Flá, o que você acha de, tipo assim, você não entrar na faculdade ainda, né? Você estuda pro vestibular e faz uma faculdade de TI. Porque aí, tipo assim, mano, tipo, no segundo semestre você já consegue um estágio, sabe? Aí você é bem pago. Realmente, meu, você vê o salário de júnior, você já ganha, tipo, R$ 2.000, sabe? Entrando. E pra mim, sabe, tipo, realmente ia me ajudar a pagar uma faculdade que eu queria. Mas assim. Ai, Nicolas, esse é muito papo utópico, assim. Se você não nasceu pra isso, você não nasceu e ponto. Entende? E aí eu
TI
cursei
é
análise.
técnico de informática?
Isso. E aí tem várias áreas, análise de dados, sistemas de informação, enfim, engenharia da computação, essas coisas assim. Aí eu fui para análise de dados, porque é algo mais, não sei, é meio teórico assim, tipo, meu, você aprende história do computador. Mas aí quando eu vi que, tipo, ano que vem eu teria que fazer engenharia da computação, eu falei, ah, gente, eu já tremi na base, Nicola, sério. E aí, tipo, eu desisti, eu falei com os meus pais assim, eu falei, meu, não tá dando, eu odiei as aulas. Era aula, tipo, umas matemáticas muito chatas, assim, de. Ai, como era? É, razão, essas coisas assim, eu já achei muito chato. E aí a gente trancou, né? Tranquilo. Logo depois, aí, Nicolas, eu passei pelo inferno, assim, é que eu ia falar inferno astral, mas não foi inferno astral, foi tipo, um inferno mesmo. Eu passei por muito perrengue. Eu tentei, sabe, tipo, mano, meu Enem não foi bom, né? Eu fui uma nota bem mediana. Então, assim, eu falei, ah, gente, eu não vou entrar pra faculdade direto, né? Aí um dia eu tava vendo meu Sisu, não, eu tava vendo meu e-mail, aí quando eu vejo Unifesp, aí eu, ah, quê? Aí eu passei pra Federal de São Paulo, pra letras. Coloquei letras, português, francês.
E você já começou?
Então, não, eu não vou fazer.
Ah, não! Ah, é
Não.
verdade, você falou que você não ia. Verdade. Nossa,
É,
mas eu
então.
acho letras bem tua cara, sabia?
Então, sim, é uma área que eu gostaria muito de ir mais pra frente, talvez. Mas eu não sei se você sabe, a minha trajetória atrás de faculdade é muito complexa. Eu me identifiquei com muitas coisas. Mas assim, eu decidi que eu quero mesmo. Eu não sei se deu pra perceber, né? Eu falo muito. Eu quero jornalismo. E eu acho que com o jornalismo eu vou conseguir explorar essa área, tanto de criação, eu já tô no meio, né, de criação de conteúdo, então, tipo, de falar, de criar matéria, apresentar. Eu queria muito ser repórter, e eu queria muito ir pro jornalismo esportivo, inclusive, tipo, cobrir jogo de futebol,
Amiga,
assim,
que
que eu acho.
demais.
Eu acho muito. Então, eu tô estudando, inclusive, a parte sobre futebol, porque não posso falar sem propriedade, né? Eu gosto muito, né, de futebol, mas eu não sei muito tecnicamente. Aí eu tô testando,
Eu tenho
né?
muita vontade também de jornalismo, sabia? Esses dias eu tava pensando em fazer
Mano, eu acho que é uma
jornalismo.
área. Acho que é uma área muito legal. Você pode até levar você que gosta de produção de filme, por exemplo, a documentário.
Total.
Eu acho, sei lá, jornalismo cultural, falar sobre filme, essas coisas assim. Eu também gostaria de ir pro jornalismo cultural, eu acho muito legal.
É massa mesmo.
Tipo,
Amiga,
não
mas é
iria.
isso, né? Você tem fazer TI. Pelo amor de Deus. Eu
Não,
já pensei
foi.
também, só pelo dinheiro, mas. Mas não, né, gente? Tem coisa que realmente não dá.
Exato. Ai. Exato. É muito torturante. Sério, era. Mano, sério, foram. Eram 4 aulas de 15 minutos cada, e aqueles 15 minutos pra mim eram eternos.
Meu Deus, que terror.
Juro.
Que pesadelo. Flá! para finalizarmos, momento pode surtar, que faz muito tempo que eu não faço isso. Meu Deus do céu, fazia até... Tá até estranho isso saindo da minha boca, porque fazia muito tempo que eu não gravava com alguém. Momento pode surtar. Eu quero que você me diga algo que você quer falar pra internet.
Ai, meu Deus.
É, gatinha.
Tipo, um recado?
É, pode ser algo banal também. Só algo que tu quer muito falar e que tu nunca falou antes. Que tu acha que esse é o momento.
Nossa, ai, agora você me pegou de surpresa mesmo. É pó de surpresa.
Pó de surpresa.
Gente, chocada. Aquelas, ai, gente, se vacina, brincadeira. A pessoa não se vacinou até agora.
Fala do tirem o título pra galera dos 16.
Galera, se você ainda não tirou seu título, corre que é até dia 4 de maio, hein? Você não vai perder essa.
Por favor, gente, bora tirar esse fascista. É isso que você quer falar, amiga real?
A gente pagando 50 mil pro Bolsonaro agora.
A Anitta pagando pra gente.
Ah, é verdade, né? Mano, ai, o que eu ia falar? Ah, gente, o que eu ia falar do Felipe Neto, que eu até esqueci, é porque esses dias eu tava pensando em pedir dinheiro pra ele. Eu apaguei os tweets.
Como assim?
Ah, sei lá, algum dia eu pedi dinheiro pra ele.
É, porque é que ele diz que ele dá, né?
É, então, ele é bem generoso.
Costuma ser, é verdade.
Aí falar assim, ah, me dá dinheiro aí. Aí, tipo, ele vai e faz uma pesquisa rápida, assim. E não, brincadeira, mas não era pra ele. É, então, ele... Mas, gente, o recado é esse. Espero que vocês tenham gostado.
Tenho certeza que eles gostaram. Agora tá todo mundo correndo pra fazer o título.
Verdade, já tá... Mano, meu título demorou pra sair, sabia?
Você jura, amiga? Eu fui rapidinho, fiz no aplicativo mesmo.
Nossa, eu não... Não, no meu aplicativo eu nem conseguia. Eu, tipo, eu fui no site, né? E aí, tipo, eu recebi, assim, uma semana depois meu título. Porque o pessoal fala, ai, saí em 5 minutos. Eu, gente,
Mas eu não fiz a biometria. A biometria, acho que nem precisa fazer, né?
Ah, acho que não mesmo. Porque pra mim nem apareceu isso.
Pois é, pra mim também não. Mas, gente, foi isso. Esta foi Flávia Verso com vocês. A lenda, a web diva Flávia Verso da internet, do TikTok. Flávia, por favor, suas redes sociais.
Arroba Flávia Verso no Instagram. Arroba Flávia Verso no Twitter. Arroba Flávia Verso no TikTok. E se você quiser ouvir meu podcast, não conhece, meu podcast se chama Em Café. E também é por Flávia Verso. Então, gente, sério, a coisa mais fácil do mundo é me encontrar.
Verdade, porque Flávia Verso está em todos os lugares. Onipresente. Oh.
Universo, né?
Universo, ó, que lindo. Gente, me sigam também nas minhas redes sociais, arroba Nicolas Avancini, absolutamente tudo. Se você me encontrar no Tinder, sou eu também. Não precisa mandar print perguntando se é fake. Sou eu de fato, amor. Tá bom? Gente, amiga, obrigado, viu, por ter aceitado depois de tantas vezes, gente. De tantas tentativas.
Né? Verdade. Mas eu fico muito feliz em ter gravado aqui. Foi muito divertido.
Que bom que você gostou, amiga. Gente, um beijo e até a próxima, viu? Tchau, tchau.
Tchau.